Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o médico Jaime Rocha, infectologista do Exame Medicina Diagnóstica, sobre a mononucleose. Doutor Jaime, existe a possibilidade, vamos dizer assim, a mãe tem mononucleose passar para o feto?
Todas as doenças virais, elas podem ter a potencial transmissão vertical, que é essa transmissão da mãe para o feto. A mononucleose, nesse sentido, é uma doença bastante benigna. A mãe que tiver uma mononucleose, habitualmente a criança pode até ser exposta ao vírus, mas isso não traz nenhuma repercussão para o recém-nascido.
Certo. Mas a criança já nascida, vamos dizer, 3 anos, 4 anos, que tenha a mononucleose, ela pode se manifestar na criança também ou só em adulto?
Ela pode, sim. São dois momentos principais quando nós temos contato com a mononucleose. Na primeira infância, de 0 a 4 anos, e na adolescência e quando adulto jovem. Na infância, de 0 a 4 anos, o que é comum é ela passar desapercebida realmente. Passar como uma febrinha que melhora sozinha. Na criança, não costuma haver o quadro florido, com gânglios, amidalite e tudo isso. Esse quadro é mais evidente no adulto. Por isso, a pessoa que não teve na infância e adquire quando adulto, acaba tendo mais sintomas. E a maioria das pessoas que não adquire, ou, entre aspas, nunca teve, adquiriu na infância.
Doutor Jaime, e que exames são necessários para dizer, para localizar a mononucleose no corpo?
Para ter certeza do diagnóstico de mononucleose, a gente faz habitualmente a sorologia, que é a investigação de anticorpos contra o vírus da mononucleose. Os anticorpos vão mostrar para a gente se esse vírus teve em contato com a pessoa recentemente ou se isso é somente uma cicatriz, ou seja, a pessoa teve contato com o vírus há muito tempo atrás.
Doutor Jaime, é verdade que existe, como consequência da mononucleose, a possibilidade da pessoa ficar assim com inchaço nas pálpebras, ganhar assim, um aspecto até meio oriental?
Isso, só que isso não é uma consequência, isso acontece no quadro agudo também. É comum inchaço, edema de pálpebras associado com todo o restante do quadro que nós descrevemos. Não é habitual e não fica nenhum tipo de sequela no quadro de mononucleose. A pessoa pode ter esse quadro arrastado, levar 1 mês, 2 meses até para sua recuperação. Entretanto, isso não vai ficar crônico na vida dela.
Mas a pessoa pode ter, doutor Jaime, assim, febre, vamos dizer, 2 meses, todo dia tendo febre?
Pode.
Pode, né?
Não é tão habitual, o mais comum é durar até 30 dias, mas estão descritos quadros aí, a gente costuma ver no consultório pessoas que já estão arrastando há 2, 3 meses.
Doutor Jaime, nós falamos sobre contaminação, né, sobre a transmissão pela saliva. Existe a possibilidade de transmissão também pela doação de sangue, vamos dizer?
Existe. A doação de sangue, ela realmente pode transmitir qualquer doença que esteja circulando na pessoa naquele momento. Então, para ocorrer a transmissão da mononucleose durante uma doação de sangue, a pessoa teria que estar na fase aguda de doença. Por isso que dentro das perguntas que é feita para um doador é: o senhor está com febre ou o senhor teve febre nos últimos dias? E daí essa pessoa acaba não sendo aceita como potencial doador nesse momento. Ela vai poder doar depois. A transmissão poderia ocorrer, mas isso é teórico e bem pouco habitual.
Doutor Jaime, e, por exemplo, já que nós estamos falando de transmissão e saliva, né, que a saliva é um vetor importante, por exemplo, o espirro, a pessoa pode passar pelo espirro a mononucleose para outra pessoa?
Pode. O termo, na verdade, técnico seria perdigotos. Perdigotos é qualquer quantidade pequena de saliva. Então, pode ser beijo, pode ser uma tosse, pode ser um espirro, qualquer coisa que contenha uma quantidade significativa de saliva.
Uso de talheres em comum também?
Sim, a gente acaba não restringindo muito, porque quando uma pessoa fica doente, as outras pessoas que estão no mesmo domicílio ou já foram expostas até o diagnóstico ou já são imunes. Então, quando nós temos um paciente que descobre o diagnóstico, nós acabamos não fazendo grandes isolamentos, porque a gente sabe que isso acaba sendo pouco prático e pouco eficaz.
Certo. Dr. Jaime, o senhor acha que, mesmo assim, existe necessidade de prevenção dessa doença?
Eu acredito que, na verdade, mais do que prevenção, existe necessidade de atenção ao diagnóstico e diagnóstico precoce. Porque assim a pessoa vai ter confirmado o seu quadro, vai evitar o uso desnecessário de antibióticos e pode, nas formas que forem mais arrastadas ou mais graves, receber o tratamento adequado.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Jaime Rocha, que é infectologista do Exame Medicina Diagnóstica e que conversou conosco hoje sobre a mononucleose. Dr. Jaime, alguma última recomendação?
Não, foi um prazer falar com você e fico à disposição para futuros contatos.
Tá ótimo, Dr. Jaime. Muito obrigado.
Agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Gilson Carlos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.